problema nenhum. Tu podes comer à vontade. Jorge Vieira é uma pessoa que aproveita os espaços que tem de conversa com outros, neste caso comigo, para pôr em dia a sua alimentação, para lanchar, para um belo snack. Faz muito bem, Jorge. Faz muito bem.
É verdade. A alimentação pode não ser tão saudável como a minha mulher, por exemplo, gostaria que fosse, mas é o que me arranja neste momento.
Portanto, vejo uma cervejinha, Jorge. Confirma-se?
Confirma-se. Esta hora do dia já me está...
Fantástico.
Especialmente no verão.
Eu não sei o que é que se passa, Jorge, com os meus convidados esta temporada. Eu tenho pessoas que aparecem a fumar, outras a comer, outras a falar sobre comida. Eu não sei se vou ser uma espécie de pool gastronómico dos videojogos em Portugal, mas sim, fico muito feliz.
Está bem, era um verdadeiro influencer a nível de hábitos alimentares.
Eu sempre pensei, esse é o meu propósito na vida, percebes? Só Deus e eu é que sabemos, Jorge. A minha nutricionista não concordará tanto com esse destino, mas isso são outros 500. Jorge, eu devo agradecer naturalmente o teu tempo hoje. Eu devo dizer-te que tinha muitas saudades de conversar contigo, até porque estive eu hoje, não é? A recuar aqui nas brumas do tempo, e se não me escapa nada, excetuando as interações que temos nas redes sociais, sobretudo no Twitter, mas essas são por escrito, não é? Se não me escapa nada, eu não falo contigo desde que tu tiveste a amabilidade de me convidar para participar no projeto Smash, na revista Smash, há uns 12 anos atrás, coisa que valha.
Primeiro não foi amabilidade nenhuma, basicamente, só recrutávamos pessoas em quem reconhecíamos talento em termos de escrita, e tu claramente sempre escreveste muito bem, portanto, não era uma questão de amabilidade, era uma questão mesmo de interesse.
Ouviste mais? Mãe, espero que estejas a ouvir este podcast. O Jorge diz que eu tenho talento para a escrita. Toma, mãe, toma. Continua, Jorge.
Portanto, mas sim, mas já penso que foi mais ou menos nessa altura que começámos a interagir mais.
É, lá está, porque eu não sei se tu te lembras disto, mas eu não sei se até foi o primeiro... Não foi o primeiro número da revista, não foi. Mas foi... Eu lembro-me de viajar até ao Japão pela primeira vez em 2010 e de escrever para a revista... Uhum. Lembras-te disto? Na Japan Studio, uma entrevista, lá está, que tive com o criador do Echo Chrome e algumas pessoas que também estavam lá, o Ken também. Eu lembro-me, portanto, eu acho que foi por volta de 2010. Epá, e eu quero dizer-te... Começo... Jorge, por dizer-te que agradecer com 12 anos de atraso, eu acho que o fiz na altura, repito agora, esse convite foi muito estimulante, e dizer-te que saudades que eu tenho, sabes, desses tempos, e da própria revista Smash, foi um projeto tão giro, pá.
Saudades de papel? Saudades de projetos em papel?
Saudades de tudo. Olha, saudades tuas, já te disse. Saudades do projeto em papel, sim, de revistas em papel. E saudades daqueles projetos. Eu acho que a Smash era uma espécie de... Ajuda-me aqui, mas era uma espécie de conluio benigno e saudável de várias pessoas cuja paixão era inegável e que estavam ali com um propósito muito... Sabes, sim, muito, muito é bom. Sim. Aquilo tinha uma boa onda. Tu tens boas memórias da Smash e desse tempo?
Tenho ótimas memórias, especialmente das pessoas. Não, realmente acho que aquilo que, passado uns anos, o que fica mais é o convívio e os amigos que tu fazes nos projetos para onde vais passando. E na Smash, claramente, foi um projeto que nasceu e que beneficiou muito do grupo de pessoas que trabalhou nele. E que acho que passa um bocado por aí. Normalmente as pessoas é que fazem os projetos, não é? Propriamente os projetos que moldam as pessoas. E nesse aspecto a Smash foi ótimo poder ter a oportunidade de trabalhar com tanta gente porreira, e que não só da área de jogos. Ou seja, nós tínhamos várias áreas na revista e conseguimos ir contactar com muita gente de música, de cinema. Portanto, era um projeto diferente na altura.
É porque isso. Tu achas que essa vertente multidisciplinar da Smash, não é? Porque tinham de facto, não é? Tinham conteúdo sobre música, sobretudo. Eu lembro-me que, por exemplo, o Nuno Ramos, o saudoso Nuno, fazia conteúdo também de música. Peço desculpas se estou enganado, mas acho que sim.
E que agora tem um podcast que é o Statement Make Me Do It.
O homem é hiper musical, sempre foi, e tem muito talento para isso, mas. Tu achas que essa vertente multidisciplinar ajudou a revista? Porque a certa altura eu sentia, é a minha parca experiência e conhecimento que tinha também do público da revista que interagia comigo, na altura também na internet, mas é o que eu ia ouvindo das pessoas, não é? O ruído. É que as pessoas sentiam que compravam barra investiam. Quando eu digo investir, não apenas financeiramente, o tempo também. Claro. Mas investiam numa revista de videojogos e tinham muito conteúdo que... pelo qual não estavam à espera, com muita qualidade, como é evidente, esquece a qualidade, não estou a falar sobre isso. Mas achas que essa vertente multidisciplinar ajudou?
Ali a ideia também era, lá está, não? A Smash aparece já num período em que claramente já a internet já era dona e senhora do espaço mediático. Portanto, a ideia ali era criar um bocadinho uma ponte e mostrar um bocadinho a fãs de videojogos, porque na prática era uma revista de videojogos, mas mostrar a esses fãs de videojogos outros horizontes, ou seja, dar-lhes pistas para eles explorarem outros horizontes. E daí a questão de o cinema, a música, agora já nem me recordo tão bem das várias sequências.
Eu acho, até o humor, que coisas de wrestling e humor, tinha um monte de coisas.
Sim, humor, sim. Tínhamos lá, mas eu lembro perfeitamente da secção, tínhamos a malta do Rumble Pack na altura, pá, que eram geniais. Pá, e que, basicamente, cada mês que nós publicámos a revista era sempre uma galhofa pegada a ver o que é que eles nos iam enviar em cada mês. Portanto, pá. E deixar essas pistas, porque lá está, porque... acho eu, e cada vez mais é uma verdade, quem gosta de videojogos, obviamente, gosta de mais áreas para além dos videojogos, não se cinge apenas a videojogos. E cada vez mais, acho que as pessoas foram descobrindo as influências e tudo o que se cruza com videojogos de outras áreas.
Era uma excelente ideia, era uma excelente ideia. E eu fico muito triste que aquilo, não vou dizer que não correu bem, porque não cabe a mim dizê-lo, tu traz uma visão holística da coisa, mas tenho pena que a revista não tenha pelo menos continuado. E tu falaste aí do Rumble Pack, um grande abraço, se algum dos elementos do Rumble Pack nos estiver a ouvir, é possível que sim, um grande abraço para eles. Um dos momentos mais felizes da minha existência até essa altura, Jorge, devo dizer-te, foi um artigo do Rumble Pack na revista, em que eles basicamente gozaram comigo, fizeram um artigo a gozar comigo, com aquele texto muito floreado e muito armado e esperto que eu tinha na altura. Era horrível. Eu na altura fazia mais exercícios de linguagem do que de opinião. Eu quero acreditar que mudei nos últimos 12 anos. E eles fizeram muito bem e eu lembro-me que estive uma tarde inteira a rir. Foi maravilhoso.
Eles gozavam com toda a gente, incluindo com eles próprios. Eles eram os primeiros que eles gozavam, portanto.
Exatamente por isso. Eu senti muito incluído no espírito e na família da coisa, por isso, e eles eram fantásticos. Eu lembro-me também da equipa, tu, Gonçalo Brito, não é? Recrutaram, tinham o Rui Parreira, o Nuno Ramos, tinham os All-Stars todas, basicamente, da altura.
Muita gente, sim. Era uma rede extensa de malta a colaborar com a revista.
E não sei, eu acho que foi isso, lá está, é a minha opinião, não é uma interpretação sequer, deixo para ti esse comentário, mas eu acho que é isso, acho que a revista surgiu numa altura em que ainda muita gente cria aquele tipo de conteúdo em papel, mas porventura não um número suficiente de pessoas para alicerçar um projeto com aqueles custos e dimensão.
Aqui, não sei se faz sentido. Sim, faz. O problema aqui em Portugal, e sempre foi, e acho que vai continuar a ser, é a questão de dimensão do mercado que nós temos, em que, claramente, um projeto que envolve os custos que envolve numa publicação impressa, regular, basicamente não temos mercado suficiente, não temos nichos suficientes que consigam, basicamente, dar subsistência a projetos destes. Bem ao contrário, por exemplo, mercados já como o espanhol, como o francês, como o inglês, em que aí sim, mesmo um mercado de nicho consegue basicamente viabilizar projetos deste género. Em Portugal não. Em Portugal é muito, muito difícil.
Mas é curioso porque, mesmo não tendo tido continuidade, lá está, eu estou a tentar evitar, já percebeste a expressão, ou dizer que a revista não teve sucesso, porque teve junto das pessoas que a leram, eu acho que toda a gente praticamente conseguiu.
O sucesso é algo muito, é um bocado também como nos videojogos. Entre um jogo que vende 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões é relativo, dependendo das expectativas que tu também...
Sim, e do investimento.
E do investimento, portanto.
Exatamente. Sim. Não, mas eu vou... Então, vamos declarar aqui os dois... Ajuda-me, Jorge. Vamos declarar que foi um sucesso porque teve um número considerável de pessoas a gostar da revista e a lê-la. Eu acho que, acho que esse é, pelo menos, algo que classifica a revista dessa forma. Mas é curioso, porque a semestre aconteceu, não é? Depois acabou por acabar, passa a redundância, terminou. Os nossos caminhos não voltaram a cruzar-se, mas quis o universo que nós tivéssemos não é? Em alturas diferentes da vida, e dos anos que seguiram a Smash, que tivéssemos experiências semelhantes, porque eu, meses depois, acho que sim, depois dessa experiência, tive a oportunidade de trabalhar na Nintendo of Europe, durante 2 anos e coisa que valha, que foi uma experiência fabulosa, já vamos falar sobre isso, se quiseres, e tu também, hoje em dia, mais tarde, portanto, mais tarde, mas hoje em dia tu trabalhas com a Nintendo Ibérica, enfim, para Portugal. Portanto, eu acho que é irónico, porventura romântico e diria algo poético, se calhar sou eu, Jorge, sou eu que sou assim, isto é um defeito de fabrico, eu vejo poesia e romance em tudo, desculpa. Mas percebes o que eu quero dizer? É interessante, eu acho que é interessante.
Como é, e outra pessoa como é que também, os astros vão se alinhando.
E mais outra pessoa que também participou na Smash, o Gonçalo também acabou, se não falha, se não erra, trabalhar com a Nintendo. Portanto, é uma coisa má. Eu acho que nós... eu sinto muito isso. Eu sempre senti, mesmo antes de tu colaborares agora com a Nintendo, eu acho que tu a cena da Nintendo, ok? Percebes o que eu quero dizer? Portanto, a vibe da Nintendo sempre foram muito Jorge Vieira para mim. Eu sempre te compatibilizei muito com essa marca, não apenas com os valores, mas com os jogos também. Eu queria te ouvir falar um pouco.
Mas porquê é que diz isso? Da vibe? Porque,
não sei porquê. Eu acho que tu és aquele tipo que eu vi, mesmo antes, lá está, antes de sonhar que tu algum dia colaborarias com a marca, atenção. Tu és aquele tipo que eu facilmente veria num póster da Nintendo em Portugal. Porque tens uma cara e uma vibe super simpática e familiar e muito compatível com a marca, não te consigo dizer. Há outra pessoa, o Nicolá, que tu conheces. Há outras pessoas na Nintendo, na estrutura ibérica, que tu conheces, que eu conheço, na estrutura europeia, em Frankfurt, que se calhar eu conheço um bocadinho melhor porque trabalhei lá, que também são assim, são pessoas assim. São pessoas cuja cara, a amabilidade e a proximidade traduzem muito bem os valores da marca. São muito familiares e muito simpáticas. Eu sempre vi isso em ti. Mas não, e lá está, devolvo-te agora a bola, porque há uma coisa que eu não sei, que é o teu percurso com a Nintendo. Portanto, eu não sei quando é que começou, porventura, na tua adolescência. Meninice, não diria, não sei. Quando é que começou essa tua ligação com os jogos e com a vibe da Nintendo?
Sim, a ligação com a Nintendo é uma grande ironia da vida. Porque desde sempre, sempre assumi, eu não cresci a jogar Nintendo. Ou seja, eu nos anos... Fazendo o meu backtracking, nos anos 80, quando eu comecei a jogar, basicamente, na era jurássica dos videojogos, aquilo eu tive a oportunidade de jogar na altura... Lembro-me, nos primórdios, de jogar num velhinho Atari, portanto, ainda daqueles raros péssimos que chegavam cá a Portugal, mas, efetivamente, as máquinas onde eu comecei a experimentar jogar videojogos foi primeiro no ZX Spectrum, e daí dei um salto para o Commodore Amiga. Portanto, foi claramente as primeiras duas plataformas onde eu fiz, basicamente, onde eu me graduei em videojogos. Obviamente, depois, com o passar dos anos, já nos anos 90, começaram a chegar finalmente a Portugal as primeiras SNES, a Mega Drive, pronto, por aí fora. Mas, efetivamente, crescer mesmo a experimentar Nintendo já foi quase na altura em que eu começo a escrever para revistas de videojogos, na altura para a Megascore, já no final dos anos 90, em que começámos finalmente a ter mais acesso. Na altura ainda havia Concentra. Jogos da Nintendo, na Nintendo 64, depois para a GameCube, e pronto. E a ironia da vida que eu digo sempre é, obviamente, toda a filosofia de design da Nintendo, claramente, eu sempre apreciei imenso. Eu sempre fui um enorme fã, por exemplo, de jogos de plataformas, já da velha guarda, portanto, e tudo o que seja jogos japoneses, sempre me atraíram imenso, e portanto, aí sim, fiz claramente um match com a Nintendo. A ironia da vida é que nos tempos em que eu ainda escrevia para a Megascore, por exemplo, tu deves saber disso, a Megascore foi, a uma dada altura, boicotada pela Concentra em Portugal.
Para, devo interromper-te para dizer que eu só trabalhei na Concentra muitos anos depois, portanto não me culpes, eu não tenho culpa. Eu não vi
absolutamente nenhuma disso. Eu sei que não tens culpa absolutamente nenhuma disso.
Sim, sim, sim.
Mas pronto, na altura a parte irónica, fomos boicotados porque pronto, quisemos manter a nossa postura, a nossa coluna vertebral a nível editorial e não ceder a pressões a esse nível, e portanto isso custou-nos, na altura, a distribuidora da Nintendo em Portugal não nos facultar acesso a jogos e materiais da Nintendo. E a parte irónica da vida é exatamente essa, A pessoa que é boicotada a uma dada altura da vida pela representante da marca acaba por ser, anos mais tarde, a representante da marca depois em Portugal. Portanto, mas sim, mas daí a ligação sempre foi forte, como é óbvio. Agora, claramente, nos últimos anos em que eu comecei a trabalhar na Nintendo Ibérica, houve um mundo inteiro de franchise e de personagens que eu não conhecia tão bem e que passei a conhecer melhor. E o que eu gostei mais de me aperceber, isso muito a nível dos eventos que nós fomos participando e que fomos começando a organizar cá em Portugal, também com fãs já, esse sim, de velha data, a malta que começou a jogar NES e SNES ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, é perceber, há bocadinho estávamos a falar um bocadinho da questão do sucesso ou não sucesso. Obviamente a Nintendo não teve uma implantação forte em Portugal, até basicamente abrir portas oficialmente no escritório cá em Portugal, mas perceber que havia houve sempre um núcleo muito arraigado de fãs da marca, que esses sim conseguiram manter basicamente a palavra Nintendo, a marca Nintendo viva em Portugal ao longo destes anos todos. E o que acaba por dar mais gozo muitas vezes é ver essa malta ainda mais old school da velha guarda vir ter comigo e vir ter com o Gonçalo, agora nós estamos a representar, e vir-nos dizer, pá, finalmente, ao fim destes anos todos, dá-me um imenso gozo ver que a Nintendo finalmente tem a presença que devia ter tido sempre a nível de mercado de jogos em Portugal e que finalmente começa agora a ter. Isso dá-me um particular gozo.
Mas há uma coisa curiosa no teu discurso. Disseste tu que durante esse boicote, naturalmente, à Megascore, tu não tinhas a possibilidade de receber os jogos, enfim, para a avaliação editorial, como é evidente. Mas não. Pergunto-me, pergunto-te, esse período, essa bolha de tempo, influiu na tua intimidade com as experiências Nintendo? Ou, por outras palavras, tu deixaste de jogar Nintendo no teu vida pessoal por culpa disso?
Não, a única questão aqui é basicamente, em termos de, uma coisa era ter acesso, isso era a facilidade de trabalhar numa redação de videojogos, era ter acesso a todos os grandes lançamentos da marca, e a partir de uma certa altura ter que ser muito mais criterioso. Por exemplo, eu lembro na altura o boicote começa com o Rogue Squadron, acho que foi o jogo que despoleta toda a questão, acho que foi o Rogue Squadron, e eu lembro de depois, alguns anos mais tarde, já na altura da GameCube, por exemplo, estar quando sai o Luigi's Mansion, quando sai o novo Resident Evil, e obviamente temos que adquirir os jogos porque não tínhamos acesso a eles, mas ser algo em que já depende muito, ou seja, leva-nos a muitas conversas, muitos caminhos, que é, uma coisa é quando tu tens acesso a muitos jogos, tu podes basicamente quase um bocadinho fazer uma espécie de DJ e podes picar e perceber experiências que tu, naturalmente, tu não, por ti não irias experimentar, mas que se tiveres acesso, a tua curiosidade vai-te levar a experimentar. Outra coisa é quando tu és condicionado pelo teu gosto a só, basicamente, comprares ou investires naquilo que tu para ti já é seguro e que tu achas que vale realmente a pena. Não sei se estou-me a fazer explicar.
Não, perfeitamente. Portanto, eu suponho que no teu tempo livre, ou enfim, quando não estavas a trabalhar, tu foste adocicando o teu gosto e as tuas experiências de jogos com experiências elementares da Nintendo e isso também te ajudou a construir uma base de conhecimento e uma base de intimidade, mais uma vez esta palavra, com as franquias e com as séries da Nintendo, que hoje provavelmente ou eventualmente te ajudarão também no teu processo. Eu devo dizer-te que é muito curioso, porque eu lembro-me que quando eu trabalhei na Concentra, não é? Quando eram distribuidoras da Nintendo e da Konami. As pessoas muitas vezes esquecem-se disso. Cá em Portugal, bom, não te vou contar histórias sobre isso, porque eu tenho aqui um chocolate quente na minha caneca do Mario Kart, Jorge, não tenho café, portanto eu não aguento. Okay. Deveria ter trazido licor, se soubesse que a conversa ia para aí. Mas eu lembro-me que na altura, a Nintendo em Portugal teria uma cota de mercado simpática, mas deveria rondar ali os 13, 17%, não fugiria muito, não sei, é mais ou menos isso. eu acho que ninguém estava satisfeito com aquilo. Como tu dizes, porque já na altura sentia eu, nem falo das pessoas, algumas delas ainda são tuas colegas, mas das pessoas que tomavam decisões à séria na empresa na altura, mas eu sentia muito isso que tu acabaste de referir, ou que há minutos referiste. Portanto, aquela ideia de que a máquina da Nintendo em Portugal já era insuficiente para o número de fãs, para a cultura Nintendo que existia no país, mesmo que não se traduzisse em euros líquidos na conta das empresas responsáveis ao fim do mês, a paixão estava claramente lá. E acho que Portugal precisava muito da Nintendo Ibérica cá. Ainda bem que veio na altura. Eu depois, exatamente por essa razão, também tive que sair e fui para a Alemanha, para a Nintendo of Europe. Mas foi, percebes o que eu quero dizer? Portanto, eu senti muito essa necessidade. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, que foi... aconteceu um investimento por parte da NUI em Portugal, claro, obviamente, não é? Portanto, e da Nintendo Ibérica, é evidente, com a chegada a Portugal. Mas depois, um desinvestimento, passado uns 2 anos, quase imediato, sobretudo na equipa de localization, nas traduções onde eu estava, quando, de facto, os números se revelavam parcos e anémicos, ainda assim... para os objetivos que as pessoas tinham, não. Enfim, em Portugal. Portanto, aconteceram muitas coisas, não vamos falar sobre elas, a não ser que queiras, durante estes anos. Uma das melhores coisas que aconteceu, na minha opinião, não passa disso, à Nintendo em Portugal foi ter-te recrutado a ti, já te disse. Acho que, de facto, tu és o homem do póster, tu és a pessoa que, de facto, és a pessoa certa, no tempo certo, na marca certa, cá. Mas percebes o que eu quero dizer? Como fã, agora não como profissional da área ou ex-colaborador, mas como fã, preocupa-me o investimento tímido nas experiências localizadas e em português. Eu não sei se tu sei... eu sei que como representante da marca há coisas que tu não podes dizer. Há coisas que eu sei também, não vamos conversar aqui, mas... eu não sei se como é que tu vês o panorama da Nintendo em Portugal neste momento, se tu estás satisfeito como fã com a oferta que existe, com a avalanche também de publicidade, a injeção de Nintendo nas casas das pessoas, como é que tu vês as coisas?
Bem, em relação à situação atual da Nintendo em Portugal, posso falar um pouco desde o momento em que eu entrei até agora.
Sim.
Desde o momento, obviamente isto são... A evolução da marca depende muito também de ciclos de lançamento de consolas. Lá está. Isto é um mercado que vive, pelo menos o mercado de consolas, vive muito à conta do sucesso ou insucesso de uma determinada consola de uma determinada altura. Neste momento, obviamente, vivemos um ciclo muito positivo com a Nintendo Switch. Felizmente, o conceito e a comunicação da consola, acho que coincidiram no timing certo e o mercado reconheceu isso.
Por isso é que eu te disse, homem certo na marca certa, Jorge, era isso que eu queria dizer. Sim.
Com a consola certa também, lá está,
sim,
e também
sim,
é tudo uma questão...
Mas não há magia.
É uma questão de boa sorte também.
Certo.
Agora, comparado, há aqui várias fases. A Nintendo, como tu estavas a dizer, claramente o mercado português precisava de ter a Nintendo em Portugal. Ou seja, a questão... Eu venho de uma fase em que, quando eu comecei a trabalhar mais profissionalmente na área de videojogos, a nível de jornalismo, tínhamos N editoras em Portugal, já na altura. Ou seja, quando a PlayStation vem para cá através da Lusamundo, mas depois cria cá a sua própria filial, tínhamos cá a Electronic Arts, tínhamos cá a Atari. Ou seja, tínhamos uma série de editores com uma presença forte em Portugal. E houve, claramente, depois ao longo dos anos, especialmente na viragem da década de 2009, 2010 para a frente, também com a crise financeira que houve um grande investimento na área em Portugal. E, portanto, felizmente foi a altura também em que a Nintendo decidiu mudar de armas e bagagens para cá e investir cá. Portanto, e ainda foi... Há sempre aquela ironia, a história também irónica, que a Nintendo, a Wii, foi um enorme sucesso no seu lançamento e depois, passados uns anos... É a consola mais vendida em Portugal quando já está basicamente em declínio em praticamente todos os mercados. E é um bocado curioso como é que... Ninguém percebe muito bem como é que a Wii torna-se a consola mais vendida, por exemplo, em 2010 em Portugal, quando noutros mercados já está basicamente a perder gás. E isso explica-se, obviamente, por ter a empresa sediada de armas e bagagens no país.
Porque... Eu devo dizer, Jorge, eu não resisto a contar-te esta história dos meus tempos de Concentra. Portanto, é mais confortável para ambos, não envolve tanto o nosso passado e o teu presente profissional da Nintendo. Eu não resisto a contar-te esta história. Epá, houve uma... Eu trabalhei com a Wii, portanto, naquele tempo que estive lá, foi... Uhum. E a DS, claro. Mas foi a plataforma que eu mais tentei alavancar no mercado. Eu corria Portugal de cima a baixo, tentando vender junto dos detalhistas a consola, os produtos, enfim, normal, não é? E houve uma vez que nós fomos ao norte do país, eu acho que foi a Viseu, pá, eu não quero estar a mentir, eu acho que sim, numa espécie de mini tour a tentar vender, mais uma vez, junto dos retalhistas, o Wii Music. E não te rias já.
Não
estou a rir. E eu devo dizer-te que eu já fiz muita palhaçada e muitas figuras na minha vida pessoal, profissional, até paternal, todas as vertentes da minha vida, Jorge, mas aquele foi um dos momentos mais tristes da minha vida. As figuras que eu fiz a demonstrar o jogo, junto das gravatas dos retalhistas que me receberam, tu não imaginas, eu tive que convencer-me a mim próprio que aquele design era fantástico e que aquilo ia ser um sucesso monumental, e fazer uma pior figura do que alguns músicos profissionais fizeram a promover o jogo nos Estados Unidos na altura. Bom, eu posso falar do e-music à vontade, porque pessoas como o Miyamoto-san nos anos seguintes, claro, confessaram que aquilo não correu bem. Portanto, o eMusic, eu acho que a própria empresa não terá problema em dizer que foi feito com muito amor, com muito carinho, com muito interesse, e ajudou muitas crianças nas escolas japonesas. Não sei se sabes isso, mas houve um programa musical que a Nintendo alavancou no Japão com demonstrações do eMusic. Portanto, se ajudou uma criança a interessar-se em música, em, como tu disseste na Smash, não é? Em algo além dos videojogos, valeu a pena, mas como claro, jogo era uma coisa muito difícil, claro, de vender às pessoas. E portanto, eu já fiz muita macacada e já, sabes, e já deixei a minha dignidade muito em casa em nome de... Portanto, é interessante. Mas sim, a Switch, eu quero tocar neste ponto com a tua permissão, e eu acho que isto pode interessar também. A Switch, de facto, foi... Não é? Esquece o Red Ocean e o Blue Ocean. A Switch é o Purple Ocean que todos fãs da marca, esperávamos. É basicamente aquilo que nós queríamos desde o Game Boy Advance GameCube. Uma fusão perfeita, não é? Entre a portabilidade e o formato tradicional de consola caseira. E uma coisa que me surpreendeu com a Switch, confesso-te isso, e lá está, tu tens uma visão muito privilegiada, não é? Portanto, tens até mais conhecimento que eu neste cá em Portugal. Foi o interesse do público nacional, genericamente falando, e das pessoas cá, neste formato. Porque a Switch sai em 2017, em março de 2017, numa altura em que, não vou dizer que já ainda estávamos em crise, mas Portugal está em crise há mil anos, não é? Mas numa altura que eu lembro-me de haver algumas dificuldades, havia também muito comentário, não sei se te lembras, sobre o facto da Switch, no lançamento, ir custar mais 30 euros na Europa que no resto do mundo, que se calhar para uma casa em Frankfurt significa pouco, para uma casa na linha de Sintra significa...
Bastante.
Algo, pelo menos. Não? E havia muita polémica na altura, mas ainda assim aquilo correu muito bem, pá. A Switch, os portugueses gostam da Switch, gostam muito mais da Switch do que da Wii U, não os censuro, gostam, e parece-me que a Switch é mais... consensual, até, mas atenção, percebes? Eu não tenho números para isto é uma ideia minha que eu quero-te ouvir comentar. Eu parece que a Switch é até mais consensual na nossa bolha portuguesa de videojogos do que a Wii foi, porque a Switch serve ambos os oceanos, os vermelhos e os azuis, com muita plenitude, percebes? Eu, como membro de pés, não sei nadar muito bem, Jorge, lamento, mas como alguém que prefere banhar-se no mar vermelho, sinto-me perfeitamente satisfeito com a Switch, muito mais do que estava com a Wii e a Wii U. E não sei se esta análise faz sentido para ti, porque eu sinto que em Portugal as pessoas adoram a Switch, pá.
Bem, tu falas que é mais consensual, pronto, sem entrar em grandes detalhes.
Sem entrar em grandes detalhes.
Sem entrar em grandes detalhes, mas pronto, para dar-te assim uns headlines que são bons para o Twitter. A parte consensual, a Switch, claramente, obviamente, em termos de conceito, resultou muito bem, não só em Portugal, mas em todo o mundo.
Sim, claro.
Nem que seja pela, lá está, a parte da conveniência, poder jogar qualquer jogo em qualquer lado, pronto. É aquela mensagem que acho que é forte, não só para gamers, como também para qualquer pessoa que tenha um ligeiro interesse por videojogos. Mas a nível de resultados, felizmente, tem corrido muito, muito bem, e portanto não querendo, acho que, aliás, eu acho que já partilhei isto há uns tempos atrás. Mais mês, menos mês, eu estou à espera, basicamente, para declarar a Switch como a consola mais vendida de sempre da Nintendo em Portugal. Portanto, mais que a Nintendo DS, mais que a Wii. Portanto, enquanto que a malta ainda continua a pensar, lá fora, aquela fasquia dos 150 milhões da PS2, da Nintendo DS, ainda para serem superados, cá em Portugal, garantidamente, nós vamos tornar a Switch na consola mais vendida de sempre da Nintendo em Portugal.
Então faz sentido a minha abordagem? Achas que é, de facto, consenso, também pela consensualidade, por essa, não é? Pelo facto de ambas as pessoas, nos dois lados da ponte, quem quer uma experiência mais casual e quem quer algo mais, vou utilizar uma expressão que não usas desde 2009, Jorge, perdoa-me, mais hardcore, aquela experiência tradicional, aquela, os Breath of the Wild da vida, os Metroid da vida, ambas essas pessoas estão contentes.
Sim, isso é algo, e principalmente a nível onde eu costumo basicamente ter uma melhor impressão do feedback da malta cá, é a nível de quando fazemos eventos, ou quando a malta vai lá ao showroom da Nintendo e temos lá fãs mesmo da marca, e muita gente, obviamente, malta mais, aquele dito hardcore, obviamente olham mais para o Bayonetta, para o Xenoblade Chronicles, para o Fire Emblem, olham para esses jogos e dizem-nos, epá, em termos de lançamentos, os jogos têm cada vez mais visibilidade em Portugal, por isso há cada vez mais fãs, nós sentimos isso. Malta do Smash, a comunidade Smash cresceu imenso nos últimos anos. Portanto, eles sentem que há cada vez mais malta nova também a entrar. Mas eu depois também lhes digo, por cada título como esse, nós temos um Nintendo Switch Sports, temos um Ring Fit Adventure, temos o Animal Crossing, que são jogos que abrem mercado para pessoas que, à partida, não pensariam comprar uma consola de jogos. E portanto, e são esses jogos às vezes que até a nível pessoal, a nível de marketing, às vezes até me dão mais gosto de trabalhar na perspectiva de, porque há determinados títulos que eu quase que consigo estabelecer mais ou menos qual é que é o teto. Eu já sei à partida, olhando também para o histórico de vendas, não só na Nintendo, mas na PlayStation, na Xbox, eu consigo perceber mais ou menos qual é que é o teto de vendas daquele jogo. Jogos como o Nintendo Switch Sports, como o Ring Fit Adventure, como o Animal Crossing, eu não consigo estabelecer tão bem qual é que é o teto. E só para teres uma ideia, por exemplo, o Animal Crossing, nós temos um histórico de vendas, obviamente, da série ao longo das várias consoles de Nintendo, e nós obtivemos uma determinada fasquia na Nintendo 3DS, que não era um número particularmente significativo. Nós na Switch, a nível de Animal Crossing, já vamos com 10 vezes ou 11 vezes mais unidades vendidas do que vendemos na Nintendo 3DS. Portanto, é um dos jogos de longe mais vendidos da Switch em Portugal. E, portanto, isso é que me dá gozo, é pensar, se o Animal Crossing consegue fazer isso e consegue abrir mercado para tanta gente e tanta malta que se calhar nunca tinha jogado um jogo na vida ou nunca tinha jogado numa consola de Nintendo, entrou neste universo através de um jogo como aqueles, o que é que outros jogos dentro deste género mais, lá está, casual, que a malta tende um bocado a colocar de lado, qual é que é o potencial que esses jogos têm para abrir mercado? E eu acho que é um bocado o que falta fazer também em Portugal, é um bocado isso. É puxar cada vez mais pessoas para esta forma de entretenimento que é os videojogos.
Epá, tu falaste do Animal Crossing. Eu não conhecia essa... Bom, imaginei que fosse um sucesso em Portugal, como é, confesso, também no resto do mundo, porque o Animal Crossing da Switch foi um jogo, como saberás, que salvou muito e boa alma da pandemia, não é? Foi o jogo antipandémico, foi melhor que muitas vacinas, quer dizer, foi uma coisa absolutamente, foi um antídoto, foi mesmo.
Lá está, normalmente o jogo certo à altura certa.
Olha, estás a ver, a conversa está toda neste bolo de conforto e vamos ter ao mesmo lado. É exatamente isso, porque o Animal Crossing, eu confesso-te isto, já publicamente já escrevi, já falei sobre isto, não tenho problema nenhum em dizer, não figura a série Animal Crossing no meu top 10 de coisas que a Nintendo faz, não tem problema nenhum. Eu acho que é um jogo que basicamente é um ansiolítico jogável. É uma espécie de Prozac com Joy-Cons na mão, percebes? Serve sobretudo para relaxar o teu cérebro e eu sei que ajudou, e devo dizer-te isto, confessar-te isso, até pessoas que me são próximas da minha família, meus amigos, durante a fase da pandemia, e eu vou ser, lá está, eu vou sempre ter o Animal Crossing, guardá-lo num cantinho especial do meu coração, nem que seja por essas experiências em segunda mão que eu recebi das pessoas. Portanto, é normal também esse sucesso. Não estou a minimizar de forma alguma o impacto do teu e do vosso trabalho e aquilo que aconteceu. E é um bom jogo para aquilo que tenta fazer, mas eu acho que foi o jogo certo na altura certa.
Mas mesmo aí estavas a falar da questão do timing certo, lá está. A mim dá-me um certo prazer olhar para o Animal Crossing e pensar que daqui a uns anos vai haver muita gente a relembrar a pandemia. E a relembrar, na pandemia, era, eu cheguei a jogar aquele jogo que era o Animal Crossing e isso dar-lhes um sorriso, ou seja... Sim. Ou seja, lembrarem-se de uma altura, obviamente, que foi um problema para toda a gente, como foi a altura da pandemia, mas ser algo como o Animal Crossing que lhes traz um sorriso mesmo durante essa altura.
Eu acho que, tens toda a razão, eu acho que o Animal Crossing traduziu na plenitude a expressão segundo mundo que o Tolkien, o autor do Lord of the Rings, popularizou nos anos 60, que é... um escapismo completo e absoluto, sem asterisco, percebes? Eu acho que as pessoas que precisavam de fugir à crueldade e à dificuldade naquela altura do mundo real encontraram no Animal Crossing as suas ilhas, de forma figurada e literal, e conseguiram viver aquele avatar, percebes? Portanto, eu acho que todos os fãs de Nintendo, como eu e tu, devemos no mínimo aplaudir isso. Ainda assim, tenho aqui um mini desafio para ti. Porque eu acredito profundamente, e agora perdoamos nós, mas tenho que injetar alguma história e alguma parte da minha experiência pessoal também na coisa, porque não há outra forma de o fazer. Mas eu acho que a Switch, quando entrar na sua fase sunset, como nós costumamos dizer na indústria, quando começar o sol a apagar nesta plataforma para passarmos para outra, sinceramente, se as pessoas se lembrarem de um jogo na Switch, e aqui eu não estou confortável em falar tanto o Breath of the Wild, sendo o jogo que define o sucesso da consola, sobretudo na fase inicial, mas é um jogo Wii U, não é um jogo exclusivo sequer. Enfim. Mas se eu acho que a Switch vai ser sempre lembrada. E agora vamos para o Oceano Vermelho. Jorge, anda, dá-me a mão, vamos aqui à beira-mar num instante. Eu acho que vai ser o Smash Brothers Ultimate. Porque este Smash é o Smash. Este Smash da Switch é... Provavelmente eu devo dizer, eu lembro-me de importar, Jorge, repara, nerdice. Eu devia estar nesta altura da minha vida, na minha adolescência, a sair com miúdas, a beber copos com os amigos, mas não. Estava no Mirk em casa a encontrar a melhor solução para importar uma GameCube japonesa e jogar o Dairanto Smash Brothers, não é a versão japonesa do Smash? Dairanto Smash Brothers DX é o nome do Melee no Japão. Não, 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 a minha vida é muito triste, Jorge, isto não está a piada. Mas a série Smash sempre esteve muito perto de mim, percebes? Mas foi com este. Foi com o Smash Ultimate que a coisa bateu. É provavelmente o meu jogo multiplayer favorito de sempre. Eu acho que nunca escrevi nem disse isto, digo-te a ti. Digo-te com um sorriso na cara e com muita felicidade.
O teu jogo favorito multiplayer?
Não. Multiplayer é possivelmente. Eu nunca me diverti tanto a jogar com outros humanos um videojogo como o Smash Ultimate. E devo dizer-te, falaste no Smash, no Animal Crossing, como o Animal Crossing acabou por, pelo menos no que a psicologia diz respeito, salvar ou resgatar a sanidade de muita gente e permitir que as pessoas fugissem para esse segundo mundo. Isso foi o Smash. O Smash fez isso para mim, não foi o Animal Crossing. Eu devo dizer-te que há um ano, estamos em fim de agosto, enfim, início de setembro, a data da gravação deste programa, devo dizer-te que passei por uma fase muito, muito, muito complicada da minha vida, que já foi aqui documentada também, e hoje não quero-te fazer de tipo psicólogo, até porque serias o primeiro psicólogo a beber cerveja. Não daria muito jeito. Mas dizer-te que foi uma fase muito complicada na minha vida pessoal e o Smash serviu para unir aquilo que o universo queria destruir. E serviu muito como um porto de abrigo. Porque, lá está, vais ouvir agora a coisa mais nerd da história da humanidade, sobretudo vindo de um pai como eu, de uma pessoa que já devia... Eu já tenho 9 cabelos brancos, Jorge. Eu não devia estar...
9? Quase tanto como eu.
Mas o Smash foi... Sabes, foi um porto de abrigo. Foi aquele sítio que eu ia para jogar com as personagens da minha meninice, da minha adolescência, da minha vida atual também, as personagens que eu gosto, as mecânicas que eu aprendi a adorar, a música que me cativou. Sabes, é um jogo agressivamente benigno, como eu costumo dizer. É maravilhoso, é perfeito e intocável. E eu acho que é o jogo definitivo da Switch, mais uma vez, exceto o Breath of the Wild, que é um jogo que define a Switch, mas não sei se é o jogo definitivo da Switch. E o Smash... tu tens memórias da série? Tu tens ligação, além da ligação que tens profissional com os membros da comunidade, mas tu tens... O Smash diz alguma coisa como jogador?
Como diz a ti, claramente não. ou seja, sempre gostei de jogar Smash numa forma muito mais casual, lá está, muito mais como party game, do que até como como naquela vertente competitiva de me tornar realmente muito bom. Aliás, porque eu nunca fui especial. Eu acho que isto é mais uma questão de falta de talento mesmo. Ou seja, mesmo a nível de fighting games, nunca foi a minha praia. E, portanto, eu acho que acabei sempre por olhar um bocadinho para eles, um bocadinho de lado, do género. Eu participo só para for fun. for glory, eu dou lugar a outro. E, portanto, nunca fui propriamente o meu jogo de eleição. O que eu reconheço sempre, e sempre reconheci no Smash, foi, especialmente a partir do momento em que o Sakurai-san começou a expandir cada vez mais e mais e mais o leque de personagens, é que aquilo já não é tanto um videojogo como mais quase uma homenagem ao mundo dos videojogos.
Ele chama-lhe uma celebração dos videojogos, o próprio Sakurai-san diz isso. Sim, sim.
Isso é impressionante.
O
nível de fidelidade com que cada personagem é tratada, o respeito com que cada personagem é tratada no jogo, é inacreditável.
Para mim, o Smash é casa, sabes? Tem aquele cheirinho a casa, como a comida dos nossos avós, sabes? Aquele arroz que só a avó faz. O Smash, para mim, na Nintendo é isso, é casa. É tipo a treehouse literal da coisa.
Literal.
Não, percebes o que eu quero dizer? É onde eu vou para jogar com as personagens que ocuparam toda a minha vida. Mas atenção, eu recuso, Jorge, ajuda-me, a deixar que o Smash, pelo menos no meu comentário, se esfume na tal celebração de que o Sakurai, que é, obviamente, que o Sakurai fala. Mecanicamente, este Smash Ultimate é um jogo absurdamente completo e genial. Eu acho que eles evoluíram muito as mecânicas do Smash anterior, da Wii U, enfim, que já vinham também do da Wii.
É muito bem, sim.
Mas este é o Dirantle Smash Brothers, que vale a pena jogar. Nunca vi um título que mais que tão bem definisse um jogo. Ultimate. É mesmo.
Ou seja, e tu estás naquele campo da malta que, por favor, não haja mais Smash nenhum, porque é para fechar com este, com chave de ouro.
Eu não... Bom, não consigo... Eu acho que sem o Sakurai e sem a possibilidade de melhorar muito aquilo que já é quase perfeito, é muito difícil subir mais um degrau, percebes? Mas pronto, eu falei-te do Smash só porque... E queria alavancar a conversa para aqui, se tiveres interesse, que é... O Smash impactou muito a minha vida pessoal também, já percebeste, sobretudo do ano passado. Foi um jogo, eu não jogo competitivamente, também não tenho o talento que falas, mas tenho a paixão pelas mecânicas, pelas personagens, como tu dizes, pela música, a iconoplastia, blá blá blá. Foi um jogo que me permitiu unir-me, que me permitiu, lá está, criar aqui uma unidade, até familiar, arrisco dizer, com pessoas que gostam, que têm a mesma paixão pelo jogo que eu, e portanto é um jogo que, como os bons videojogos devem ser, mesmo single player, une as pessoas. Eu me entrevistei a alguém que me disse uma vez, agora não, acho que foi o Tommy Talarico que me disse uma vez, sim, dizia-me ele na altura que a música e os jogos têm a missão de juntas unir o mundo. Eu acho que a Nintendo faz tudo isso sozinha. A Nintendo talvez seja a única developer software house, queria ouvir-te falar sobre isso, caso mesmo que não concordo, talvez seja a única, e agora falamos de development mais do que publishing, já falámos sobre isso, mas talvez seja a única software house que tem, por exemplo, a Nintendo ou a EAD, não é? Em Tóquio e tal. Uhum. Tem um pool, tem um conjunto de talento no rol salarial que é quase sobre-humano, percebes? Talvez só a From Software e a Kojima Productions toquem nessa lista de pessoas talentosas. E eu acho que ainda hoje se mantém, percebes? Tu, quando jogas um grande jogo da Nintendo, tu sentes a competência e o talento musical, técnico, mecânico, artístico, tudo. Tudo. Portanto, eu acho que ainda hoje a Nintendo conseguiu, graças a Deus, preservar esta identidade de design de que tu falavas no início da nossa conversa, que te apaixonou também a ti, segundo se entendi bem as tuas palavras, preserva esta identidade de design que é absolutamente intemporal. O Smash Ultimate, por exemplo, assim como o Super Mario Bros. 3, como o Metroid Prime, que é o melhor jogo da Nintendo que eu já joguei e o meu favorito, são jogos intemporais. Falámos há pouco da GameCube, eu toco no Metroid Prime 1 hoje, e espanta-me da mesma forma que espantava em 2002. É igual, é um jogo cujo design é intemporal e fantástico. E eu, por exemplo,
E começa a ser impressionante quando começas a pensar com este tempo de distância em alguns jogos que foram lançados naquela altura e como é que...
Eu tenho uma teoria sobre isso. Deixa-me explicá-la e depois eu calmo porque quero muito ouvir-te. Eu tenho uma teoria. Tem muito a ver também com duas pessoas-chave na história da Nintendo. Bom, uma delas mais que a outra, mas enfim. Duas pessoas-chave. Uma, epá, não podemos nunca descurar este nome, eu nunca tenho, Jorge, uma conversa profunda e interessante como a nossa, sem falar do Sr. Gunpei Yokoi. Desculpa, claro. Sr. Gunpei Yokoi, não há Nintendo...
Começa tudo por aí.
É pá, sim, sim, pelo menos a parte mecânica, não é? Portanto, tu nem sequer tinhas
a parte mecânica, sim, a nível de mecânica, sim.
Tu não terias a configuração A, B no comando e os botões direcionais não fosse o Sr. Gunpei Yokoi. Ele era, como tu sabes, um criador de brinquedos que se juntou à Nintendo para desenvolver essa parte mais... literalmente o plástico com que as pessoas interagiam. E o Game Boy é dele, portanto, ele construiu toda essa ideia. Portanto, o Game Boy Yokoi nós nunca podemos descurar isso porque as próprias configurações que nós usamos hoje nos jogos modernos, digamos assim... vêm daí, vêm desse plástico que ele pôs no forno e que injetou no ethos, na ideia popular das pessoas jogarem videojogos. Mas não posso deixar de falar do Sr. Miyamoto, não é? Não há hipótese. E o Sr. Miyamoto, pouca gente sabe isto, há fãs da Nintendo que não sabem isto. Tem formação histórica, antes de trabalhar na Nintendo, como arquiteto de arquitetura. E isso é hiper... Não sei se concordas comigo, interrompe-me quando quiser, Jorge, mas nota-se essa formação, essa cunho para a arquitetura que ele tem na própria construção, por exemplo, nos blocos do primeiro
Smash Brothers.
Está lá, se tu fizeres como eu fiz, mais uma vez, não, eu tive poucas namoradas na minha adolescência, deixa-me em paz, Jorge. Eu não vim aqui para...
Eu não disse nada.
Eu sei, mas estás a pensar, deixa-me em paz. Não, mas percebes o que eu quero dizer? Portanto, os bloquinhos, a forma como eles são colocados, a forma como o mapa é construído, a própria navegação do jogador por essa arquitetura, é algo intemporal, da mesma forma que...
Todo o racional. Tu achas que todo o racional que está subjacente à construção daqueles mundos bebe muito dessa influência?
O Empire State Building, por exemplo, durante todos os anos da sua existência, funcionou sempre da mesma forma. Sei lá, não sei, a Tokyo Tower, por exemplo, a Tokyo Tower é a Torre de Paris, a Torre Eiffel, é um exercício de arquitetura, não é? Também de design, mas de arquitetura. E funciona, não vai abaixo, não rui, porque os fundamentos são intemporais. E é exatamente a mesma coisa para o design da Nintendo, desde que temos o Miyamoto. Sim, o Super Mario Bros. 3 é o primeiro com mais pozinhos de prelimpimpi, porque a arquitetura funciona. Depois só tem que mudar a iconoplastia e mudar um bocadinho um bloco aqui e ali. Percebes o que eu quero dizer? Portanto,
as bases já estavam lá.
Já estavam lá. Portanto, enquanto tu tens este tipo de design, esta abordagem intemporal, percebes o que eu quero dizer? Tu tens sempre sucesso garantido caso continues a contratar pessoas que entendam isto e que sejam suficientemente talentosas para implementar.
É um bocadinho. Pegando, tu vais buscar aí um bocadinho, lá está, as fundações, da Nintendo. Agora vou introduzir aqui outro elemento que também pode ser interessante para a conversa, que é, se olharmos agora para o tempo mais recente, e se olharmos, por exemplo, agora para um jogo como o Splatoon, que para mim é um bocadinho reflexo, apesar de lá estar, de ser uma equipa nova à frente da produção do jogo, com ideias radicalmente diferentes, se calhar, de tudo o que a Nintendo tinha feito até à data. E mesmo em nível mecânico, como estava a dizer, a introduzir uma série de conceitos novos que a Nintendo não tinha explorado até àquela altura. Mas se olhares para um jogo como o Splatoon e pensares nas pedras basilares do que faz a Nintendo, nem que seja na missão de colocar um sorriso na cara das pessoas, e olhares para eu acho que qualquer pessoa que olhe para um ecrã onde esteja, por exemplo, a correr o Splatoon, percebe que aquilo é algo que só pode ser divertido, porque acaba por apelar àquilo que tu tens de mais básico desde a infância, que é sujar tudo, não é? Pintar tudo, um bocadinho aquele jogo de polícias e ladrões, uns a tentarem fugir dos outros, a esconderem-se uns dos outros e tentarem com isso enganar os outros, algo muito, na sua gênese, muito infantil, mas que, obviamente, que se tu, a partir do momento em que conheces o jogo e queres jogar o jogo de uma forma um bocadinho mais a sério, tu percebes que há muita componente estratégica, muita, a nível todo da seleção de armas, seleção de acessórios, tudo o que está ali atrás, é um bocadinho a combinação de uma série de pistas que a Nintendo foi trabalhando ao longo de anos e de décadas. E, às vezes, custa-me um bocadinho a malta olhar para o Splatoon como mais um shooter, quase. Colocarem-no quase num patamar de... Este é mais um third-person shooter. Aqui só colado mais cartoon e da Nintendo. Quando, no fundo, é muito mais do que isso. E, às vezes, custa-me um bocado ver a malta. Não consegue passar um bocadinho da primeira imagem. Daquilo que vem...
Oh, Jorge, mas a Nintendo é vítima disso há 120 anos. É verdade! Mesmo quando a Nintendo queria vender cartas Hanafuda no Japão, há cerca de 120 anos atrás, as pessoas pensavam que eram só as cartas parvas vendidas por uns tipos que tinham a Love Hotels ali na esquina. Não, não! Isto é historicamente assim, como eu te estou a dizer. Portanto, não, não, não. A Nintendo, há 120 anos, como tu sabes isto, a Nintendo há 120 anos que sofre de problemas de, não de identidade, nunca de identidade, mas de percepção por parte do público. Porque já falámos do Smash, falámos do Splatoon, concordo, já agora sublinho tudo o que tu disseste sobre o Splatoon. Eu não joguei o segundo, mas joguei o primeiro. E pela experiência que tenho, espetacular nesse sentido. Mas toda a ideia de design da Nintendo é essa, portanto, uma camada de verniz mais ou menos acessível, ou pelo menos com um laivos cartunescos e de acessibilidade para todos, mas depois a carne, não é? A xixa tem muito que se lhe diga.
Aquele conceito fácil de jogar, difícil de dominar, não é?
Exatamente. Obrigado, Jorge. Isso norteia o design da Nintendo há décadas. Alicerçado por aquela ideia de arquitetura que eu já desenvolvi e que, de facto, me parece ser aquilo que acontece no design. A única coisa que eu... Mais uma vez, só como fã, Jorge, não interessa o nosso passado nem o teu presente profissional, mas como fã, a única coisa que me preocupa, confesso-te isso, como maior fã do mundo da Nintendo, é... de facto, alguma estagnação iconoplasta, não mecânica. Tu acabaste de percebes o que eu quero dizer? Acabaste de referir o exemplo do ajuda-me, do Splatoon, a Nintendo nunca tinha feito um jogo daquela natureza, mecanicamente, e é um sucesso. Não esquecer, o Splatoon, a série, Splatoon é um sucesso no mundo porque mecanicamente é sublime. Atenção, não é pelo aspecto, é porque é um jogo hiper divertido. As pessoas esquecem-se, como disseste, muito disso. Mas preocupa-me alguma estagnação. Preocupa-me que a Nintendo continue ainda hoje a circular, não é? Pelos títulos que tu conheces, pelas séries que tu conheces, pelo Mario, pelo Zelda e tudo mais. E mesmo quando tenta, com séries como Pikmin, como Splatoon e outras, fazer coisas diferentes, a imagem é sempre muito semelhante, percebes? Embora, contra mim falo, porque depois vejo a Nintendo a publicar coisas como o Bayonetta, não é?
Aí é um lado mais de publishing.
É editorial. Mas não sei se como fã, se nunca me dirás que te aflige coisa alguma, eu entendo isso, mas se tem eco esta minha ideia na tua cabeça, se faz sentido, porque de facto, mesmo mecanicamente sejam diferentes, as experiências da Nintendo são quase, têm quase todas a mesma camada de verniz, têm todas as
Eu aí quase para discutir a questão da iconografia e tudo e a questão da repetição, quase que me dá vontade de chamar o Tiago Marafona aqui para a nossa conversa.
Um grande abraço ao Tiago.
Ele após tinha bons argumentos para acrescentar isso. Mas eu,
contra e atenção isso, que me refiro especificamente aos jogos desenvolvidos pela Nintendo, não
editados. Mas olha, eu contra isso também...
É uma ideia, estou a lançar para a mesa.
Pode ser uma perspectiva, se calhar, um bocadinho mais, lá está, dos maiores fãs, e principalmente dos fãs mais velhos da Nintendo. Porque eu olho para a malta mais nova, olho para os meus filhos, olho para miúdos novos, que têm o seu primeiro contacto com a Nintendo, por exemplo, com a Switch, e que jogam agora o Super Mario Odyssey, jogam agora o Kirby, jogam agora o Smash. Eles, para eles, nada disso é relevante. Para eles, o que conta é o presente e não, basicamente... todo o ciclo de interações que já houve no passado. E eu percebo na perspectiva de um gamer, de um fã Nintendo, que possa ter essa percepção. E mesmo essa percepção, eu acho que é debatível. Ou seja, é discutível. É discutível porque eu acho que... Epá, vamos olhar, por exemplo, um Super Mario Odyssey. Se olhares para um Super Mario Odyssey, e obviamente que tu vês ali uma série de etapas, tu vês ali uma série de jogos passados do Mario... que tu consegues perceber isto é assim porque veio dali. Mas por outro lado tu vês lá, ao mesmo tempo, uma série de ideias geniais a nível de design, a nível de níveis, que nunca viste em nenhum jogo do Mario e que tu consegues ainda arrancar aquele ar de espanto. Já, como é que é possível ao fim destes anos todos ainda fazerem algo assim? E como é que mais ninguém é capaz de...
Eu referia-me apenas ao aspecto que os jogos têm, não à mecânica. Eu mecanicamente sublinho tudo. Agora, deixa-me reformular a minha proposta. Eu sei qual vai ser o aspecto do próximo Mario. Posso garantir-te. Vai ser exatamente igual a todos os Marios desde o Mario Sunshine. Posso garantir. Do Mario Mainline. Não estou a falar de Paper Lights. Pronto. Eu sei que o próximo... Bem, sem contar com o Breath of the Wild 2, porque esse sabemos mesmo. Mas eu sei que o Zelda seguinte, o aspecto do jogo será alguns entre o Wind Waker e o Twilight Princess. Será um ou outro. Não há, o SL Shade ou é... Percebes o que eu quero dizer? Eu gostaria, como fã, ver a Nintendo como developer, mais uma vez, não publisher, porque eles já fazem isso com a Bayonetta, até com o Xenoblade, enfim, que é um jogo da Monolith, portanto, em alguma medida. Mas gostava de ver um risco nesse sentido, até porque seria, buscaria rabo na boca, volto a alguns minutos atrás da nossa conversa, seria desafiante, ou desafiador, enfim, para a percepção, não para a própria marca, a marca tem os valores que nós conhecemos, para a percepção que as pessoas têm dos jogos da marca. Talvez pudesse atrair outro tipo de jogadores, enfim, que se atraem por outro tipo de imagem nos jogos, por outro tipo de grafismo, chamemos-lhe assim, e depois ficariam pelas mecânicas, que são aquelas que eu e tu conhecemos também. Percebes o que eu quero dizer? É algo que eu gostaria de ver acontecer, porque a Nintendo é, ainda assim, uma empresa familiar, com valores, como tu sabes, conservadores, e tudo bem, não há problema nenhum, mas, portanto... Percebes? Eu sei que a Nintendo vai sempre explorar coisas incríveis com o próximo Splatoon, a próxima experiência mecânica, mas fundo, tenho a certeza do aspecto que o jogo vai ter.
No fundo, tu querias é que a Nintendo tentasse tipo, uma abordagem tipo mais Elden Ring, ou mais Souls, ou mais do género, para ver o que é que iria dar nisso? Onde é que isso iria desaguar?
Olha, eu digo-te, por acaso, uma experiência high fantasy, mais realista, vamos dizer assim, não, com todas as aspas, da Nintendo, seria uma coisa extraordinária de se ver, até para... Não é? Para as pessoas que lá trabalham expandirem um bocadinho as asas. Mas sim, epá, eu há pouco deixei também uma provocação, queria ouvir-te sobre isso. Eu nunca conversei sobre Metroid contigo. Aqui vai, Metroid é a minha série favorita da Nintendo.
Boa. Bom gosto.
Obrigado. Metroid Prime é... Bom, eu digo sempre que é o melhor jogo de Nintendo que eu joguei, divido essa medalha de ouro com o Super Mario Galaxy. Eu acho que o Super Mario Galaxy é um jogo... Sabes, eu dá-me vontade de chorar. Aquilo é uma coisa absolutamente inultrapassável. É perfeito em todos os poros, é uma coisa incrível. Mas o Metroid Prime é absolutamente brilhante. E agora, Jorge, que estamos, falaste em Elden Ring, que estamos numa altura em que as pessoas compram, literalmente, compram no sentido financeiro e aceitam a ideia dos jogos em que és tu contra o mundo, não é? Com dificuldade mais ou menos... Alguns dirão excessiva, mas alta, não é? Um Metroid sempre foi isso, nos anos 80, portanto, a iniciativa claro, de série Metroid claro. É a Samus contra o universo, portanto, aquele sentimento de isolação e de isolamento que a Samus sente, nós também sentimos como jogador. E Metroid Prime, em minha opinião, é a tradução tridimensional, portanto, 3D, mas é a tradução perfeita dessa ideia. E eu não resisto a perguntar-te, porque eu gosto de ter esta conversa com todos os fãs da Nintendo, quanto mais com o Jorge Vieira, que tenho a prazer ter aqui. Tu tens... Olha, faz assim. Mesmo que não sejas fã de Metroid, diz-me que és, mente, só para me sentir bem, por favor.
Eu sou fã de Metroid. Não sei se prefiro Metroid Prime ou Super Metroid. Confesso. Não sei se prefiro Metroid... Ou seja, eu percebo de onde é que tu vens... Obviamente são experiências diferentes, depende muito, se calhar, do momento. Do momento em que tu jogaste os jogos pela primeira vez, se calhar depende muito do contexto. O Super Metroid, já por si, já é o que é. Eu acho que o Super Metroid, em termos de aquele estilo de jogos 2D, de exploração, esse sentimento que tu falavas de solidão, de isolamento... E pensando na altura em que o jogo foi concebido, comparado no contexto em que o jogo é no mercado em que o jogo é lançado, é algo que é completamente impressionante. Lá está, é um bocadinho como estavas a dizer, se pensares no Metroid Prime, já tem quase 20 anos e dá que pensar, xiça, como é que um jogo daquele foi lançado há 20 anos.
Tu acreditas que é um jogo com 20 anos, o Metroid Prime, quando o jogas?
É impressionante.
É inacreditável.
Essa é que é a questão.
Desculpa, continua, mas fala, não, mas fala um bocadinho da tua interação com a série, porque tem muito interesse.
Em termos de série, eu acho que o meu favorito claramente é o Super Metroid. Claramente, porque eu acho que é daqueles jogos que faz tudo bem quase de princípio ao fim. E mesmo em termos de pacing, em termos de... Muita gente se queixa um bocadinho, lá está, de... Com o jogo... lá está, o nível de dificuldade que o jogo deixava-te um bocadinho... Oh, Deus dará, não é? Um bocadinho... Sem ter
a percepção... Um bocadinho assim. um bocadão.
Mas eu sinceramente, acho que é dos últimos jogos, daquela era, em que claramente o jogo não te dá a mão. Ou seja... E, obviamente, a From Software com os Souls e não sei o quê... Se calhar, acho que havia muitos fãs, de certeza, de Metroid naquela equipa, garantidamente, porque pega um bocadinho por aí, que é... A mim foi algo que me custou um pouco com o passar dos anos, é... Acho que muitos developers começaram a dar demasiadamente a mão ao jogador, ou seja... É um bocadinho aquilo que estamos a falar, ou seja, aquele mantra do fácil de jogar, difícil de dominar... O fácil de jogar não é preciso estupidificar tanto, às vezes, a experiência, porque eu acho que, quem começa a jogar consegue facilmente perceber por onde é que tem que ir, sem ter que... Lá está, sem tantas dicas visuais, sem tantas instruções, sem... Às vezes, lá está, agora ultimamente já não tanto, mas eu lembro ainda quando escrevia, havia jogos que eu quase... podia, epá, deixem-me desligar, eu não quero que me digam tanta coisa, que me expliquem tanta coisa, eu quero descobrir, quero ser eu a descobrir, não é preciso explicarem-me isto. E eu acho que o Super Metroid, acho que é um dos últimos grandes exemplos de um bocadinho, lá está, desemmerda-te. Basicamente estás aqui, estás na pele da Samus e, portanto, desemmerda-te. E falta, acho que falta um bocadinho isso hoje em dia.
Até o Dark Souls 94, não é? É o que tu queres dizer. Não, pronto, nesse sentido... Nesse sentido, vai à luta e safa-te. Sim, sim. Nesse
sentido, vai à luta. E eu acho então, que esse desafio acho que é fantástico.
Então, já percebi que Super Metroid é um jogo que te marcou, a mim também, claro. É como tu dizes, eu só prefiro o Metroid Prime porque é aquela experiência tridimensional. Aquilo foi um choque tecnológico também para mim. É realmente impressionante, mas são dois jogos, são sister games, como se costuma dizer. São dois jogos cuja experiência se mistura entre si e altamente recomendáveis. Mas tu. O Super Metroid é o teu jogo favorito da Nintendo? Ou não?
Da Nintendo? Ui! Epá, não pergunto os jogos favoritos da Nintendo, já me estás colocar.
Não, mas o Super Metroid é um deles, claramente, não é?
É um deles.
Mas o Metroid não é a tua série favorita da Nintendo?
Eu acho que não tenho uma série favorita. Acho que não tenho uma série favorita. Ou seja, tenho jogos e tenho personagens que gosto mais do que outras. Pronto, eu não...
Fala-me um ou dois jogos memoráveis para ti na tua carreira como jogador da Nintendo.
Jogos memoráveis?
Um ou dois?
Super Mario Galaxy é o jogo que me deixou, na altura, completamente abismado com a quantidade... Eu lembro-me de escrever e tudo que... Aquele era um jogo que, num nível, tinha mais ideias do que muitos jogos tinham o jogo todo.
Subscrevo.
Claramente. Sim. Era impressionante. Em 10, 15 minutos ali, tu tinhas mais ideias. Era literalmente um jogo em que tu ias explorando e não sabias o que é que ia acontecer passado 5 minutos. Porque se tu achavas que estavas confortável com o jogo que estava-te a mostrar, passado 5 minutos já estava-te a mostrar outra ideia completamente diferente. Portanto, eu diria que o Super Metroid, o Super Mario Galaxy... Eu agora não queria ir buscar o F-Zero GX.
Oh!
Porque já sei que muita gente vai logo cair a dizer... Oh!
Portanto, ouviram aqui primeiro, a caminho da eShop. Não, 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 não. Atenção.
Pronto, mas, por exemplo, Captain Falcon para mim foi sempre uma das personagens que eu sempre achei mais... Lá está. Em termos de iconografia, acho que é uma personagem fortíssima e que lá está. Felizmente... Consegue persistir através do Smash. Portanto, já sabes com quem é que eu jogo no Smash?
Sim. Sim, já muito
sabes
bem.
Com quem é que eu jogo no
gosto,
Smash?
Bom gosto.
E depois, em termos de séries, eu não tenho séries propriamente ditas, porque eu gosto até de ir picando coisas novas. Por exemplo, Fire Emblem foi uma série que nunca me disse particularmente, até, por exemplo, ao Awakening na 3DS. O Fire Emblem Awakening na 3DS é capaz de ter sido o primeiro jogo da série que realmente me puxou para aquele universo. Porque sempre achei que era um universo muito... Lá está, muito japonês, muito com aqueles tiques todos de storytelling japonês que aprecio, mas que é B. Lá está. Aprecio, que é B. E ali eu acho que claramente eles fizeram a Intelligent Systems ali, marcou uma série de pontos. E a parte irónica, por exemplo, agora hoje em dia principalmente eu tenho o meu filho que começou cada vez mais a entrar no universo de Nintendo, e, por exemplo, ele é completamente vidrado no Fire Emblem Three Houses. Acho que já acabou o jogo para aí umas pelo menos umas 3 vezes, uma com cada passão, e quase que me dava mais gozo quase estar a vê-la jogar do que eu propriamente jogar. Estás a perceber aquele conceito de... Lá está, de quase de voyeur, de ver o prazer que as outras pessoas estão a retirar de um jogo.
Epá, isso aconteceu-me recentemente, deixa-me dizer-te, com o meu filho a jogar Super Mario Odyssey também. Bom, eu não sei se está ao nível do Galaxy, porque eu concordo com tudo o que tu disseste sobre o Galaxy, mas está perto, é um jogo absolutamente magnífico, extraordinário. E lá está, eu já tinha acabado o jogo, não é? Quando ele saiu e tudo mais, acho que até acabei uma vez e depois fiquei no fim a explorar as luas, mais e tal. Mas ver o meu filho sem calo, sabes, sem vícios de mecânicos de jogos que eu e tu naturalmente temos, a explorar e a colocar questões e porque é que ele se transforma em sapo e como é que eu vou para ali, mas ele, sem que eu falasse, encontra resposta mecânica quase imediatamente. Isso é a marca de um grande jogo, não é? Quando tu visualmente ou mecanicamente sabes o que tens que fazer, porque o jogo está construído dessa forma. Portanto, o jogo ajuda-te subtilmente a chegar lá. E o Mario Galaxy tem muito isso. O Three Houses, eu não sei que idade tem o teu filho, mas... Eu pensei que ele era mais... Pois, os anos passam e eu esqueço. Eu pensei que ele era mais pequenino, porque, pois, o Three Houses é um jogo um bocadinho mais complexo. O Fire Emblem nunca teve cá no Ocidente, como tu sabes, grande sucesso. Eu vou dizer-te que tu foste como... Aconteceu-te a ti, aliás, aquilo que aconteceu a muita gente cá, que foi com o Awakening, despertou. Para a pena. Um momento de humor. Despertou para a série porque ele não era muito... A série não era muito popular no Ocidente. Já no Japão, devo dizer-te, como pessoa que de vez em quando vai a Tóquio passear... mentira, vou lá fazer outras coisas. Mas de vez em quando vai à Akihabara e corre as lojas todas retro, e fala com as pessoas e tem conhecimentos lá e tal, eu posso dizer-te que o Fire Emblem foi um dos maiores sucessos da Nintendo em casa do passado. As pessoas são como o teu filho. Portanto, em Akihabara toda a gente é como o teu filho, Jorge. É uma série que para o trânsito, como eu costumo dizer, sabes? As pessoas fazem fila para comprar os Fire Emblem que saem no Japão. Eu lembro-me, aliás, de quando a última vez que eu fui, um dos Fire Emblems estava esgotado na Softmap, que é o equivalente à Vorta no Fraco no Japão, o maior retalhista de lá, e estava lá literalmente portanto, onde está a caixinha do jogo, um símbolozinho, um cartão, vamos dizer assim, em japonês, dizendo: rotura de stock, não temos previsão de quando vai chegar. Portanto, não vale a pena. É absolutamente fenomenal e as pessoas só agora começam a entender isso. Mas o Fire Emblem foi não sei se concordas, foi uma série muito bem ressuscitada para o Ocidente, pela Nintendo.
Sim, sim, sim. Foi bem adaptada quase aos tempos e perceberem que elementos é que teriam que introduzir na série para começar a torná-la mais apelativa, se calhar, a um público mais ocidental.
É isso mesmo, é isso mesmo. Pá, é brilhante. Jorge, a Nintendo... Eu devo confessar-te uma coisa. Eu às vezes, uma das grandes, este projeto que eu tenho aqui, não é? O Super Mega Beat tem-me dado muita coisa, confesso disso. A melhor coisa que me tem dado são novas amizades. A tua não é nova, mas é de facto um gosto ter-te aqui e falar contigo sobre este universo que tanto nos apaixona. E deixa-me dizer-te, eu quando em vez vou jantar ou sair com um ou outro ex-convidado aqui do nosso programa, fiz amizades de facto incríveis aqui, e num jantar recente com um deles, nós falamos também, não falamos só sobre jogos, não é, Jorge? Agora temos cabelos brancos, agora estamos velhos, agora temos que falar da inflação e do IRS e não sei o quê. Essas coisas que nós adoramos todos. E eu estava a falar com ele sobre trabalho, a minha vida profissional, os jogos vêm sempre à conversa e falámos também sobre as coisas da Nintendo, o meu passado e não sei o quê. E ele reparou na minha voz e disse-me isso, alguma... Não é? Alguma paixão ainda calcificada no meu coração quando falo da Nintendo empresa. Nintendo jogos e como entidade já falaram. E dizia-me ele, pois, mas tu agora... E é verdade, não é? As pessoas às vezes dizem isso, mas tu agora trabalhas numa empresa que, ok, tecnicamente é bastante maior que a Nintendo, tem outra responsabilidade e tal, mas tu ainda falas com a Nintendo como se fosse a tua casa. E eu sinto muito isso. E hoje senti-me aqui, em casa contigo, conversando sobre a Nintendo. Eu acho que a Nintendo trabalhar como tu trabalhas na Nintendo é uma benção, não querendo aqui substituir o teu discurso, para mim foi. É uma coisa que fica marcada para o resto da vida. Todas as pessoas que eu conheço que lá passaram, no meu caso da Nintendo of Europe, no teu não entendi bem, mas fica sempre marcado na vida das pessoas. E não há empresa assim, não há developer assim. A Nintendo é completamente única e, já sabes, eu sou completamente alheio a paixonetas vinculadas a determinada marca, mas abro uma exceção no meu coração para a Nintendo, por tudo aquilo que profissionalmente passei e por aquilo que me trouxe na vida. Salvou-me, muitos jogos da Nintendo me salvaram, já te falei do Smash, em alguns momentos-chave da minha vida, que tem sido porventura conturbado em algumas coisas. E, portanto, eu não sei se partilhas a minha opinião, devolvo-te a palavra para rematarmos aqui. Mas a Nintendo é absolutamente mágica em todos os aspectos.
Sim, para mim é um prazer enorme todos os dias ir para o escritório trabalhar nos projetos da Nintendo, e não só um prazer como acaba de ser uma honra, porque lá está, sendo acima de tudo um enorme fã de videojogos em geral, eu acho que a Nintendo acaba por encapsular aquilo que mais gostamos num videojogo, que é não só a questão do escapismo, mas também a questão do prazer que te dá, do sorriso que te coloca na cara, de tudo aquilo que as boas memórias que o jogo te proporciona. E era aquilo que eu estava a dizer há pouco do Animal Crossing, pensar que numa época tão má como vivemos durante a pandemia, que há um videojogo que ao te recordares dele põe-te um sorriso na cara, eu acho que isso basicamente é o melhor cartão de visita que uma empresa como a Nintendo pode querer. E sim, e portanto agora só espero é estar ainda à altura ao longo do, pelo menos do enquanto estiver aqui na Nintendo, de continuar basicamente a expandir a marca Nintendo cá em Portugal e levar a Nintendo cada vez mais pessoas, que acho que há cada vez mais pessoas que precisam cá em Portugal de descobrir este universo. Sim. Entrar para este universo.
E tu és a pessoa certa na hora certa com a consola certa. Já falámos sobre isso. Eu devo dizer que tenho 35 anos de vida. Tenho uma coisa negativa a dizer sobre a Nintendo que eu nunca perdoarei, Jorge Vieira. Que foi uma coisa chamada Wii Fit para a Wii, que vinha com uma balança. Portanto, era uma balança que tu usavas para jogar, não é? Para inclinar o corpo e não sei o quê. E quando tu começavas o jogo, ela pesava-te, Jorge. E eu nunca perdoei isso à Nintendo. Jorge, foi.